Na próxima segunda, se Jesus assim permitir, eu compartilho o que nós íamos compartilhar hoje. Continuando o que eu falei ontem. Lembra de ontem? Diga comigo, Deus tem um plano. Eu não sei quando, eu só tenho que obedecer. Hoje eu ia falar uma parte desse plano, da execução desse plano. Mas hoje pela manhã, um texto veio ao meu coração. Eu geralmente gosto muito de meditar os textos do Novo Testamento. Os textos do Novo Testamento são textos de doutrina. São textos de direção de caminho, né? Tem gente que se identifica muito com o Primeiro Testamento. Eu me identifico muito com o Segundo Testamento. Porque eu comecei a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Achei mais fácil, né? Quando eu comecei ainda criança a ler a Bíblia, depois de alfabetizado. Mas hoje eu vim a um texto do Velho Testamento, do Primeiro Testamento. Gênesis capítulo 28. Eu tenho assim, isso não é uma forma, eu vou tentar passar a você como foi ministrado ao meu coração. Eu não sistematizei isso na forma de uma mensagem, de um sermão. Mas será um compartilhamento. Antes da gente chegar ao 28, vamos ler o motivo do 28. Vamos ler o motivo do 28, está no 27, verso 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. O Esaú falou isso para alguém, né? O Esaú falou isso para alguém, porque o próximo versículo vai dizer que isso caiu no ouvido de Rebeca, né? O ruim de ser fofoqueiro é porque todo fofoqueiro anda com outro fofoqueiro. E o fofoqueiro que anda com o fofoqueiro vai dar a notícia que você deu para ele. Esse foi o problema de Esaú, né? Fofoqueiro é igual barata, tem em todo lugar, qualquer país, qualquer cidade, né? A Rebeca ficou sabendo disso. E ela vai dizer, numa linguagem direta, assim: a única coisa que vai consolar o seu irmão é te matar. Porque o Jacó tinha acabado de ser abençoado. E o Esaú estava nervoso com aquilo, porque vocês conhecem a história. Rebeca e Jacó. Mas Rebeca arrumou um jeito de que Esaú não fosse o cara no momento da bênção ali de seu pai. A roupa, o pelo, o guisado, tudo aquilo. E aí ela fala assim: ó, vai embora, vai lá para a casa do meu primo, na casa de Labão. E a ordem dela foi assim: fica lá alguns dias, até que se passe o furor do teu irmão. Falou isso: alguns dias, fica lá, até que se passa o furor e cesse o rancor contra ti, acabe esse rancor dele. e ele se esqueça do que lhe fizeste. Engraçado que foi ela que provocou o negócio e agora está dizendo: seu irmão, se esqueça do que você fez aí. Então eu providenciarei, verso 20, 45, te farei regressar de lá, porque hei eu de perder os meus dois filhos num só dia. E ela estava aborrecida ali com Esaú. Essa foi a ordem. E todo mundo sabe que a história terminou assim, com Jacó ficando 20 anos na casa de Labão. E a mãe dele nunca chamou ele de volta. Nunca chamou ele de volta. O texto vai dizer que ele resolve com Deus a hora de ir embora. A mãe dele nunca mandou carta. A mãe dele nunca, porque ela sabia. Passou uma semana, o ódio não foi embora. Um ano, o ódio não foi embora. 2 anos, o ódio não foi embora. 10 anos, o ódio não foi embora. 15 anos, o ódio não foi embora. Por isso que ela nunca chamou Jacó. 20 anos depois, você vê Esaú carregando um ódio. Tanto que quando ele encontra com Jacó, ele está com um exército para matar um homem. Não. Isso a gente conversa outra hora. Mas aí ele vai embora, né? Ele vai embora. Qualquer coisa que o pai dele pede, assim, arruma alguém lá da nossa parentela e casa lá. Parece que Isaac tinha mais percepção que Rebeca. Ele falou assim: arruma uma esposa, casa lá, tenha filho lá, que o Senhor te dê a bênção. O Senhor... Isaac sabia, percebia no seu coração que a coisa não ia ser tão rápida. Ele despediu e foi. E o Esaú viu tudo isso. Esaú tinha resolvido uma coisa: eu vou matar o meu irmão quando meu pai morrer. Essa resolução no coração dele: eu vou matar o meu irmão. Meu pai fechou os olhos, na hora que ele descansar, eu vou para cima do meu irmão. Passou 20 anos desse texto, o Isaac não morreu, ele continuou vivo, tanto que Jacó encontra com Isaac de novo, né? Seus filhos conhecem o avô, e toda aquela coisa, aquele reencontro de família depois de 20 anos. Mas é no meio desse caminho que eu quero falar sobre vocês, com vocês aqui hoje. O texto diz assim, que no verso 10, é aqui que nós vamos começar. Partiu Jacó de Berseba. Berseba é o último lugar onde Isaac abriu poços. Você lembra da confusão? Abria, entulhava. Abria, entulhava. Depois abria, tinha briga. Abria, tinha briga. Aí o último abriu, não teve briga, chamou Reobote. Aí de Reobote, o último lugar foi Berseba, que chama Poço dos Sete Juramentos. Último poço que Isaac abriu. Depois desse poço, Isaac não precisou mais abrir poço. Porque Isaac era um cara joia, né? Talvez a gente tivesse ele como mole, mas ele é aquele cara que preferia não entrar num embate por nada. Ele sabia que quem tinha a bênção era ele. Ele não precisava ficar discutindo sobre algumas coisas. Isaac ensina muitas coisas para mim, sabe? Isaac ensina para a gente, se você ler um pouco a vida de Isaac, talvez até a gente ficar velhinho. Eu não aprendi não, sabe? Quando a gente ficar velhinho, a gente vai aprender quais são as guerras que vale a pena a gente entrar. Tem umas que não vale a pena. Só vai te desgastar. Você vai sair de lá desgastado, não vai resolver nada. É o último poço. E ele fez a casa dele ali. E quando eu leio o texto, ele fez a casa ali, criou seus filhos ali, estabeleceu o território. E aí deu essa treta, essa confusão na família dos dois filhos, os gêmeos tão diferentes. E agora o Jacó tem que deixar sua residência, tem que deixar seu lugar fixo, Porque afinal de contas, Deus tem o quê? Deus tem um plano. Eu não sei quanto, eu não sei como, eu só preciso obedecer. Porque algumas coisas de Deus, e é aqui que eu quero que você entenda, algumas coisas de Deus, como é que eu posso dizer? Algumas coisas que Deus tinha que fazer com Jacó, não poderiam ser feitas em Berseba, tinha que ser feita em Padan Aram. A parte do treinamento de Jacó não era em Berseba, porque Berseba, além de ser poço dos sete juramentos, representava o que para Jacó? Lugar estabelecido. Em Berseba, Jacó não ia ter que lutar por nada. O rebanho está lá, os poços estão lá, a casa está lá, ele já era herdeiro daquilo tudo. Na verdade, não muito bem herdeiro, porque a gente confunde algumas coisas. O Isaac deu a Jacó a bênção, mas o primogênito continuou sendo Esaú. Então, legalmente, o dono daquilo tudo seria Esaú. Mas Berseba era lugar conquistado já, já está tudo no lugar. Então tem coisas que Deus não poderia fazer com ele ali em Berseba. Discipulado pesadíssimo que ele teve de 20 anos com Labão. Pesadaço. Genro maravilhoso. Um sogro. Irmão, o sogro de Jacó era sobrinho de Satanás. Imagina, o cara chega. Qual que é a primeira coisa que o Jacó, todo saltitante, eu estou indo lá no final para voltar aqui no meio. Todo saltitante, saiu de uma experiência com Deus ali no deserto. Ele chega, bicho, o cara chega para quê? Fugir de confusão, não quero confusão, não quero treta. Mas quando ele chega em Padan Aram, ele encontra a primeira treta. Qual foi a primeira treta que ele encontrou? Não deu um capítulo, o cara apaixonou. Se Jesus me permitir, eu quero ver a cara de algumas pessoas na eternidade. Eu quero conhecer a cara de algumas pessoas só pelo que a Bíblia fala. Por exemplo, Absalão eu quero conhecer, se ele estiver lá. Porque a Bíblia diz que o cara era bonito do primeiro fio de cabeça até a última unha do pé. E para a Bíblia falar que o cara é bonito, quem é você para tentar imaginar isso? Mulherada que faz luz aí, as luzes de Absalão era com ouro. A Bíblia diz que a hidratação do cabelo de Absalão era ouro. O cara fazia o tratamento com ouro. Vocês fazendo com formol aí, ó. Outra pessoa que eu quero encontrar é a Raquel, porque não é possível. Ou esse Jacó era feio para burro, e quando ele viu uma mais ou menos diferente, ele apaixonou, ou essa mulher era de arrasar quarteirão. Porque o texto diz que ele chegou em Padan Aram, a primeira pessoa que ele viu foi a Raquel. Ele apaixonou. Tem uma tradução que eu tenho antiga da Bíblia ali, dos padres, que fala que a alma dele se afeiçoou com a dela até as entranhas. Não é? O poeta do século presente tentou escrever desse jeito, mas não conseguiu não. Ele fez uma música falando que era meteoro da paixão. Foi mais ou menos isso. Que ele se afeiçoou a ela até as suas entranhas. Aí já começou a treta. Ele chegou lá, se apresentou, aquela coisa toda. Ó, gostei da menina. Ela gostou de mim, gostou dele, gostei. O que, que eu faço para casar com ela? Não tenho dote. Trabalho há 7 anos. Oi, irmão, mas vai gostar sim. Eu poderia fazer uma pergunta indigesta agora para os maridos. Não vou fazer, não. Só porque eu estou bonzinho hoje. A pergunta seria assim, a maldade, né? Quantos homens aqui que trabalhariam 7 anos de graça para casar com essa mulher que você está com ela hoje? E houve silêncio na terra. Felipe, deixa de palhaçada. Não bota a gente, não bota a gente em maus lençóis, não. Você levanta a mão aí, a mulher lá atrás vai dizer, ah lá, tá vendo? Você vai causar divisão no lar hoje. Bicho, o cara trabalhou 7 anos por uma mulher. Isso é amor demais. Isso é um meteoro da paixão. Aí a turma engana, dizendo que ele teve que trabalhar mais 7 anos. Não, ele não trabalhou mais 7 anos. No dia do casamento, quando ele viu a Leia lá, ele vai brigar. Não é essa que eu trabalhei por ela, não. Aí eu falo, não, porque aqui a gente dá a mais velha primeiro, você vai ter que ficar com ela. E se você quiser ficar com a outra, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí o texto vai dizer, passados os dias das núpcias, 8 dias depois, imagina você, mulher, 8 dias de casado, seu marido já está casando com outra. E não é uma ou a outra qualquer, é a sua irmã. E ele diz claramente que gosta mais dela do que do ser. Que coisa linda. Que treta nessa família, né? Mas aí depois que ele casa com a Raquel, 8 dias depois, ele tem que trabalhar 7 anos de graça. Então, pensa no nível do discipulado do Jacó. Aí vem a pergunta agora. Fomos até o meio aqui, né? Vamos ver a pergunta agora. Além do amor, porque o texto é lindo, não é? O texto não é lindo lá, gente? A Bíblia diz assim, e os anos trabalhados por Jacó para Raquel foram como dias, de tanto que a amava. É amor demais, gente. Trabalhar 7 anos de graça. Mas eu acho que quem colocou isso foi o escriba, foi o escritor, porque na verdade ele não sentiu nada disso. Não é? Se fosse 7 meses, beleza. 7 anos, meu irmão. Sem receber uma gruja. Só o de comer, o de dormir, por causa de um amor. É amor demais, gente. É o amor. É o amor. Já cantava Zezé de Camargo. Hoje eu tomei sertanejo, já perceberam isso, né? Até minha camisa aqui. Não é porque não foi vocês, né, Lídia, que cresceu com quarto com divisa da zona, tocando sertanejo a noite toda. Conheço todas da década de 90. Se vocês quiserem, a gente faz até um memorial aqui. Todas. E eu estava pensando nesse texto aqui. E lembrando que, repassando tudo que eu preguei, porque tudo que eu preguei ontem estava repregando para mim, hoje de novo, Deus tem um plano, eu não sei como nem quando, mas eu só preciso obedecer. E de repente me salta ao coração assim, você só concluirá este plano, você só concluirá este plano, se você tiver dentro do seu coração e da sua alma definido os ambientes que te sustentam para esse plano. Essa voz veio assim, falando muito forte no meu coração, e eu com esse texto na mão, falei, a resposta está aqui, porque eu estava lendo esse texto. E veio a pergunta, como é que esse cara, de fugido, explorado no trabalho, 14 anos sem remuneração, 6 anos, durante 6 anos, o texto bíblico diz que o patrão mudou o salário dele 10 vezes, você continuaria numa empresa que mudou seu salário 10 vezes para menos? Você acha que foi para mais? E a empresa te pagasse com aquilo que sobra, que era rebanho salpicado e malhado? A pergunta é, o que sustenta alguém dentro de um plano que ele não sabe quando, não sabe como, mas ele só tem que obedecer? Teve um dia que ele teve um estalo, está na hora de ir embora. Fui lá na frente. Mas é porque nós precisamos ter uma definição muito clara na nossa vida. E qual que é a definição que nós temos que ter clara na nossa vida? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Irmão, o que que é Arã? Arã é para essa família patriarcal um lugar complicado. E por que que é um lugar complicado? Porque o mesmo Abraão, o avô desse cara, sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Mas eles andam mais ou menos 1.200 quilômetros e param em Arã. Arã, chamada na época do Oriente Próximo de a Cidade Luminosa, lugar bacana de ficar. E o pai de Abraão gostou, do lugar e ficaram ali. Mas ali não era o lugar de ficar. Tanto que para Deus arrancar Abraão de Arã, Deus tem que deixar Terá morrer. E depois que Terá morre, Abraão enterra seu pai. Então vem o despertamento para sair desse lugar. E agora dezenas de anos depois, o menino Jacó está parado aonde? No lugar que quase iludiu o chamado de sua família. Só que agora, Arã não é mais para Jacó um lugar de fascinação. Não é um lugar de encantamento, não é um lugar de deslumbramento. Talvez Arã não fosse como era nos dias de seu avô. Ele para, ele segue para Arã. E nesse caminho de Arã, que era a rota para Padan Arã. Ele estava sozinho. Tinha nada, porque ele fugiu, tinha que sair rápido. E o texto vai dizer que ele pega uma pedra e faz um travesseiro e dorme ali. Ali mesmo. Imagina. Ter de pedra um travesseiro. E ele teve aquele sonho da escada que subia e descia, que os anjos de Deus subiam e desciam. Aquele texto maravilhoso. Deus fala com ele: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, de Isaac. Então ele está se deslocando de Berseba para Padan Arã, e ele para em Arã com Agar, e o Senhor está dizendo assim: ó, a terra que você está aqui agora, eu vou dar para você. Esse é o plano. Deus tem um plano. O plano é dar a você essa terra que você está agora, a você e a descendência. É um lugar muito grande, porque a descendência vai ser como o pó da terra, estender-se ao ocidente e oriente, para o norte e sul. Em ti e na tua descendência serão abençoados. Deus está falando tudo que falou para o avô. Só que aí o 15 entra: eu faço contigo, eis que eu estou contigo, te guardarei onde quer que fores, eu te farei voltar. Não pela palavra da mãe, eu te farei voltar. Eu sou o Deus que te leva e o Deus que te traz. Que coisa poderosa. Para pensar comigo. Deus, ele é um Deus que anda com a gente no já, mas ele também anda com a gente no será. Deu para entender? Deus, ele está andando com você no já, que é agora, mas Deus já fez a trilha de volta onde você tem que estar. Porque Deus anda contigo. Deus é um Deus de gente que não tem medo de pisar no futuro. E Deus está dizendo para ele assim: olha, essa trilha que você está fazendo, fica tranquilo, eu vou te trazer, eu vou trazer você de volta. E veja bem, todo esse ambiente, esse cara está estarrecido nesse sonho, e Deus fala assim: eu não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E acabou o sono, ele acordou, Deus termina o sonho dizendo: eu vou cumprir tudo o que tenho te prometido, eu vou cumprir tudo que eu tenho te falado, Jacó. E vai embora. Sabe o que Deus pede? Sabe o que Deus pediu para ele? Nada. Deus não pediu nada. Deus não fez nenhuma exigência. Deus não fez nenhum requerimento. Deus não exigiu nada dele. Mas aí esse cara, pela primeira vez na vida dele, ele entende algo. Ele recebe uma percepção. Ele tem um entendimento no seu íntimo. E ele acorda dizendo assim: Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele está falando: Deus está aqui, nesse lugar. Porque eles tinham o quê? Uma noção de um Deus geográfico. Por isso que eles gostavam de fazer altar em tudo quanto é lugar. Era um Deus geográfico. Deus está aqui. E aí ele diz assim, temendo, verso 17, temendo diz, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Olha isso, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Casa de Deus em hebraico é uma palavra só, não é uma expressão. Casa de Deus. Casa de Deus em hebraico é Betel, ou em português Betel. Betel, casa de Deus. Betel hoje virou tudo, né? Virou farmácia, virou supermercado, virou padaria, né? O povo põe Betel em um monte de lugar. Esse nome é pesado, eu não brincaria assim com esse nome. Ele está dizendo assim, ó, esse lugar, diga comigo, Deus está aqui. Ele fala assim, Yahvé chamar, o Senhor está presente. E quando o Senhor está presente, temível é casa de Deus, porta dos céus. Ali tudo muda. Veja bem, quando o sonho acabou, ele acorda e fala tudo isso. E o texto diz, parece que o texto dá a entender que ele dorme de novo. E ele levantou cedinho de madrugada. E ele pegou aquela pedra e faz um memorial ali, uma coluna. Aquele lugar que ele estava chamava Luz, e ele pôs o nome de Betel. E aí ele faz um voto. Ele faz um voto. Só você lê o voto depois. O que Deus pediu a ele? Hein? O que Deus pediu a ele? Mas vamos ver o voto que ele fez. Vamos ver o voto que ele fez. Olha o voto que ele fez. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa que me vista. Olha o que ele está pedindo para Deus. Eu preciso de alimento diário, eu preciso de roupa, de maneira que eu volte em paz. Então ele está pedindo provisão diária, aquecimento e paz. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi será por coluna, será a casa de Deus, e tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Deus pediu para ele? Hein? É porque quando Deus te leva para ambientes celestiais, ele não precisa te pedir mais nada, porque a própria glória do ambiente te torna quem você tem que ser. E nesses poucos minutos que me resta, é sobre isso que eu quero falar. O plano de Deus, o propósito de Deus, acontece com pessoas de ambientes, respeitam ambientes, entendem ambientes, constroem ambientes, leem ambientes, não desprezam ambientes. Se eu posso dizer assim, uma das próximas coisas e últimas que eu posso ensinar a vocês, Deus só vai nos levar para onde que tem nos levar nessa cidade, se nós formos um povo que entende ambientes, que lê ambientes, que respeita ambientes, que entende esses ambientes. Que ambiente que é o ambiente de Deus? Que a gente deve entender que é um lugar de temor, é uma casa e a porta do céu. Esses três ambientes a gente deve construir e entender que estamos nele: temível, casa de Deus, portão do céu. Ele não teve pão para comer e roupa para vestir durante 21 anos. Ele não volta do jeito que foi. Ele volta milionário. O texto diz que ele volta com rebanhos, Tanto que quando ele volta, ele tem que procurar lugar para alocar o rebanho, porque não é qualquer lugar que cabe. Ele vai voltar para Israel, para Canaã. Ainda era Canaã. O que, que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração? Ninguém viverá o cumprimento de nada se não tiver definido no seu coração onde é a sua Betel. Sabe por que, que você vai e não volta? Não tem Betel. Sabe por que começa e não termina? Não tem Betel. Sabe por que nada se conclui pelas nossas mãos? Porque nós ainda não tivemos a experiência de Betel. Onde é a sua Betel? Betel não é o lugar que a gente troca. Betel é um lugar de memorial. Betel é o lugar da experiência. Betel é o lugar onde a teoria se prova. Lembra dele dizendo? Deus, primeira coisa que ele diz: Deus provou a existência, está a presença manifesta nesse lugar. Ele falou: tudo que o meu pai falou do meu avô é verdade. Eu vi agora que é verdade. A teoria se torna verdade. E aí, meus queridos irmãos, veja bem, Betel é o lugar da ativação do sobrenatural. Betel, o que é Betel para você? Onde é Betel para você? Ler o ambiente, entender os ambientes. Só é Betel se tem temor, se é casa e se é o portão. Onde é o lugar da minha projeção? O que é temor? Vou resolver aqui rápido. Sabe o que é temor? É o lugar onde eu entendi que eu não faço o que quero. Isso é temor. 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 Lugar de temor é lugar onde não se faz o que quer, se faz o que é necessário. Viu como é que está o evangelho hoje? Você faz o que você quiser. Jesus te amou. Ele morreu pelos pecados que você cometeu, comete e cometerá. Inclusive, se você quiser desbandear, não tem problema. Se você for um escolhido, até do inferno, depois do lago de enxofre, ele te tira de lá. Assim está a coisa. Não tem mais temor. Nós não podemos negligenciar o lugar de temor. Quão temível é esse lugar? E eu não estou falando de um lugar físico, eu estou falando aqui nessa noite de um povo que foi escolhido, é o povo que carrega consigo um ambiente. É disso que eu estou falando. Se você não entendeu até agora, quem é o povo que Deus vai projetar? É o povo que tem dentro de si esses três ambientes: temor, casa de Deus e portão do céu. Agora ficou mais claro? Quem aqui carrega dentro de você o temor, o ambiente de temor? Ou quando eu e você pisamos em certos lugares, as pessoas ficam do mesmo jeito, fazem o que têm que fazer, continuam fazendo o que têm que fazer, como se você não estivesse lá. E nós somos os cristãos simpatizantes no dia de hoje, que a gente chega no ambiente e a gente fala com as pessoas: não, pode continuar fazendo o que vocês estão fazendo, não se importe comigo não. Sabe por que nós estamos assim hoje? Porque nós não somos mais um povo que carrega Betel com a gente. Quando a gente carrega Betel conosco, nós carregamos uma unção, uma atmosfera, não é de medo, é de temor. As pessoas pecam perto de você à vontade? As pessoas se sentem à vontade para fazer o que querem dentro da sua casa? Hein? Não. Você tem que ser zeloso pelo ambiente. Zeloso pelo ambiente. Quem está entendendo? São coisas simples que preservam o ambiente. São coisas simples. Eu podia falar até de uso e costume aqui, mas não é necessário falar de sujo. Mas nós somos um povo que foi perdendo o temor, o temor, o temor, o temor, o temor, o temor. Nós perdemos o temor por várias coisas. Vamos falar aqui um pouco de costumes que temos feito hoje. Nós perdemos o temor. Nós somos um povo hoje que filhos não preservam mais a nudez dos seus pais. Meu pai foi embora, a Lídia sabe disso. A única vez que eu tive que ver o meu pai nu foi quando eu tive que dar banho nele. E o dia que eu fui dar banho no meu pai, porque ele tinha passado mal, eu me lembrei do texto de Noé, na hora, entrando dentro do banheiro, o Senhor fala assim: não seja como cão, seja como sem Jafé. Não observe a nudez, quem está diante de você não é seu pai, não é um homem doente, é o meu servo. Olha como é que você toca nele, coisa boba, doente, grogue, depois de ter passado por um ataque de convulsão, ele não sabia nem onde estava, e o Espírito de Deus está falando assim: esse homem é meu servo, toma cuidado como você toca nele. Mas nós perdemos temor. Nós estamos vivendo um tempo que mulheres grávidas perderam o temor pela gravidez e usam gravidez hoje para sensualizar. É só você olhar, não vou dizer das ímpias não, olha o álbum de gravidez das irmãs da igreja. Como você, minha irmã, templo do Espírito, pede para o cara fazer uma foto para publicar na sua rede social, você de calcinha segurando seu seio, com a barriga todo tamanho, você não respeitou o fruto do seu ventre. Porque naquele momento você não queria mostrar a gravidez, você queria sensualizar para a rede social. Nós perdemos o temor, e eu estou falando de coisa besta, nós perdemos temor, porque nós não, quem não tem temor é porque nunca esteve em Betel. A primeira coisa que ele falou assim, ó, quando ele acordou: oh glória, tem fogo neste lugar, tem música, tem adoração. O cara acorda com medo, dizendo: quão temível é esse lugar. E ele estava no deserto, deitado em cima de uma pedra. Não tinha prédio, não tinha nada. Só tinha areia, só tinha escuridão. E o cara está dizendo assim: eu estou com temor, porque Deus está aqui. Nós perdemos temor. Quantas vezes a gente perde o temor? Vamos perdendo temor. Vai perdendo temor, vai perdendo temor, vai perdendo temor. Quão temível é esse lugar. Deus falou assim comigo: o povo que eu vou projetar é o povo que carrega Betel. E o que é carregar Betel? Não é carregar uma placa, é carregar um ambiente de glória. As pessoas hoje fazem o que querem, pede nós. As pessoas fazem. Um dia eu estava lá no campo, e pode ser uma coisa boba para você, tinha terminado o jogo, eu estava lá perto assim, e eles têm um bar, umas caixas assim de coisa. Aí o cara falou assim: ô, pastor, sabe que eu sou pastor, joga uma água aí para mim, joga um Gatorade aí para mim. Aí um folgado falou assim: ô, pastor, pega uma cerveja aí para mim. Aí eu não tinha noção do negócio, eu ia pegar, quando eu escuto assim: porque aqui na pelada, até pastor vira garçom de cerveja. Eu olhei para ele assim, falei: você tem certeza que eu sou isso aí que você falou? Não, você me desculpa, nunca mais repita isso. Porque eu posso pôr a mão na sua cabeça agora, e o desejo para essa cachaça sair para o resto da sua vida, você quer que eu faça isso? Não, não, pastor, não, não. Brincadeira. Nunca mais me pediram para servir cerveja. Alguns, quando eu estou perto, até param de beber. Sabe por quê? Porque onde você esteja, jogando vôlei, futebol, birosca, sinuca, xadrez, dama, na rua, as pessoas têm que entender, tem Betel ali dentro. Tem Betel ali dentro. Tem Betel ali dentro. Vocês que trabalham com aplicativo, vigia, porque o carro de vocês não é transporte de adúltero e nem central de fofoca do que acontece na cidade. O carro de vocês também é Betel. O doente tem que entrar naquele carro e sentir a glória de Deus. O imaculado tem que entrar lá dentro e botar para fora todo o mal que está dentro dele. O povo de Betel é o povo que vai conquistar uma cidade. Quem está me entendendo, diga aleluia. Betel. Onde tem Betel, tem temor. Onde tem Betel, tem temor. Onde tem Betel, tem temor. Aleluia. Aleluia. A sua casa é Betel. Seu lar é Betel. O leito seu, o casamento é Betel. Sua cela é uma Betel. Segunda coisa que ele diz é: isso aqui é a casa de Deus, a habitação de Deus. Não é o hotel de Deus, não é a pensão de Deus, não é o flat de Deus, é a casa de Deus. Deus habita aqui, e ele não está falando do deserto que ele estava, porque ele viu a escada e ele teve acesso ao céu, ele viu a casa de Deus. Lugar, que é casa? É lugar de descanso, é lugar de nutrir, é lugar de paz, é lugar de comunhão. O povo de Betel carrega isso com ele. Mas ele diz também assim: esse lugar é o portão dos céus, é a porta do céu. Porta é o quê? Lugar de acesso. O povo de Betel carrega consigo acessos ao sobrenatural. Ah, se você estivesse em Betel, você tinha entendido melhor isso aqui. O povo de Betel é o povo que carrega dentro de si a porta de acesso ao sobrenatural. Onde é a sua Betel? Qual é a sua Betel? Casa de Deus. O povo que vai avançar é o povo que entende isso. Eu vou falar uma coisa com você. Se não fosse hoje pastor ou responsável por uma congregação e comunidade de fé como sou aqui hoje, eu teria alguns critérios para congregar. Os meus critérios seriam exatamente os de Jacó. Não queria estar no lugar onde não há temor. Não queria estar no lugar onde não fosse casa de Deus. E não estaria nunca no lugar que não me desse acesso ao sobrenatural. Seriam meus três critérios básicos. Todo mundo que me pergunta, às vezes tem irmãos que estão em outro lugar, falam: pastor, eu estou em lugar, eu acompanho vocês aí pela internet, eu estou em tal cidade, eu estou em tal país. Você conhece alguém aqui esses dias, alguém lá no norte dos Estados Unidos, que era daqui, me perguntou: pastor, você conhece alguém? Foi: onde você está? Eu não conheço ninguém, mas eu vou te dar três coisas para você estar no lugar correto aí nesse país. Então fala para mim: primeira coisa, vá para um lugar onde há temor de Deus. Segunda coisa, vá para um lugar onde tem casa de Deus. Casa de Deus é lugar de nutrição, comunhão e descanso. Terceira coisa, procure um lugar que é porta do céu, que te dá acesso ao sobrenatural. Nunca vai para um lugar onde a porta do sobrenatural foi fechada. Mas como é que eu vou detectar esse lugar que a porta do sobrenatural está fechada? Primeira coisa, o lugar onde a porta do sobrenatural está fechada é lugar de gente que combate os dons do Espírito. Não congregue no lugar onde o dom do Espírito é inibido. Não congregue no lugar onde a filosofia tem primazia sobre o poder de Deus. Falei isso para essa pessoa. Porque o povo de Deus é um povo de ambiente. Existem coisas que aconteceram aqui com a gente que não aconteceu por causa da palavra. Não aconteceu por causa do nosso intelecto ou por causa do pouco conhecimento bíblico que temos, mas aconteceu por causa de um ambiente. Vamos lá, pergunta mais fácil de dia. Jesus morava em Cafarnaum, na Galiléia, mas andou por toda a Judéia, passou em Samaria e rodou Israel inteiro. Mas tinha um lugar que na Bíblia você viu Jesus pelo menos por 3 vezes. Aonde que você viu Jesus? Na casa de quem? Porque lá tinha um ambiente que o recebia com honra. Tinha temor na casa de Maria? Quem ia lá sentia que era a casa de Deus? Lá tinha acesso para o sobrenatural? Tinha não, só um morto que ressuscitou lá. Por quê? Porque Marta, Maria e Lázaro carregavam dentro de si o espírito de Betel. O senso de Betel é o senso que recebe Jesus com honra. Irmãos, irmãos, Deus, Deus, se Ele está aqui. Ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui, se Ele está aqui. Ele já desceu, tudo é possível. Ele está aqui. O povo de Deus é o povo de Betel. Pode acender pelo menos uma luz aí, por favor, para os irmãos me verem. De continuar fluindo, mas vai me escutando. Sabe por que, que muita gente se perdeu? Porque muita gente perdeu Betel de vista. Ele não carrega mais dentro de si temor. Não carrega dentro de si mais casa, não carrega dentro de si acesso, porta ao sobrenatural. Ele é só história de alguma coisa que foi. Betel é um lugar de memorial. Quanta coisa Deus fez. Betel é um lugar, pastor Lucas, que não pode ser substituído, só existe uma Betel. Betel não é um lugar que pode ser fabricado. Tem gente que acha que fabrica Betel. Betel não se fabrica. Ou Deus está, ou Deus não está. Essa geração é a geração de gente de Betel. Gente que carrega temor, gente que carrega a casa de Deus e gente que carrega o portão do céu com Ele. O portão do céu com Ele. Povo de Betel. Geração de Betel. Oh. Esse ambiente de Betel, ele inibe o pecado. O ambiente de Betel inibe as desistências. O ambiente de Betel, quando chega para uma cidade, as pessoas começam a dizer: quão temível é esse lugar. O meu medo é que o Brasil, a igreja do Brasil, perca o senso de Betel, como se perdeu em vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo perderam o senso de Betel, perderam o ambiente de Betel. Você é o ambiente de Betel. Onde é Betel para você? Todas as segundas-feiras, há mais de quantos anos, nós temos proclamado que esse lugar que nós nos reunimos se torna uma Betel. As coisas se movimentam diferente para nós na segunda-feira. O dia, ele parece diferente na segunda-feira. Porque o Espírito Santo sabe que nós viemos para cá com o Espírito, com o sentimento, com a vocação de construir uma casa para Deus. Mas agora esse ambiente daqui precisa ser deslocado para a nossa casa. As pessoas vão entrar na cela e vão dizer: aqui é a casa de Deus. Aqui é o portão do céu. Aqui eu tenho acesso ao sobrenatural. Aqui eu tenho temor. Por que que eu ando com você e eu não tenho mais vontade de fazer o que eu fazia? O gosto da cachaça, da bebida, não tem mais graça. O uso de drogas não tem graça. A vontade de pecar morreu. O que está acontecendo? Você está andando com Betel, meu irmão. Você está andando com Betel. E onde tem Betel, tem lugar de temor. Tem casa de Deus. Em casa de Deus, como eu fico triste quando alguém quer destruir um ambiente de Betel com petulância, sabe, com despeito. Não, o ambiente de Betel é um ambiente de temor. Eu não vou fazer isso, porque eu carrego Betel dentro de mim. Eu não vou falar o que eu tenho que falar. Fala, você tem direito de falar. Não vou falar, porque eu carrego Betel, e Betel é lugar aqui onde eu não falo o que eu quero, mas Deus fala o que tem que ser falado. Muita gente perdendo Betel. Mas existe gente caminhando para Betel nesses últimos dias. Onde está a geração de Betel? Deus está te chamando para levantar uma coluna aqui hoje. Esta é senão a casa de Deus. Esta é senão a casa de Deus. Estou te perguntando uma coisa: o que que você carrega? O que você carrega dentro de você? Põe a sua mão no seu peito. Dá sentido à sua vida. Betel te dá destino. No capítulo 31, passados 20 anos dessa experiência em Betel, ele está indo embora da casa de Labão, porque o tempo da casa de Labão acabou. Preste atenção nisso. A casa de Labão representou maturidade, treinamento duro, mas também representou estagnação em muitas áreas. Ele falou: não dá para ficar mais aqui. E quando ele está indo embora, existem duas citações em Betel. Ele fala que Deus apareceu em um sonho. E ele disse assim, que quando Deus apareceu, um sonho diz, no capítulo 31 de Gênesis, no verso 12, Deus disse para ele assim: eu sou o Deus de Betel. 31 verso 13, Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levante agora e sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Não foi a voz da mãe, não foi a carta de Rebeca, foi a voz de Betel que fez ele sair dali. Quando você não tem a voz de Betel, você não se move no lugar correto, você não se move no tempo correto. O povo que carrega Betel dentro dele nessa cidade vai ser o povo que vai andar direcionado por Deus. Agora eu termino falando uma coisa para você. Sabe o que ele fez para Betel aparecer para ele? Nada. O que que Jacó tinha para que aparecesse Betel na vida dele? Ele tinha uma promessa. Tinha uma promessa. Ele tinha uma palavra que ele carregava dentro dele, a palavra que o pai dele plantou dentro dele. Dentro de você um dia foi plantada uma palavra de um chamado. Naquele dia que essa palavra foi lançada sobre sua vida, por uma autoridade, por uma profecia, por um pai espiritual, do jeito que você quiser chamar, naquele dia Deus plantou uma Betel dentro de você. Naquele dia veio essas três coisas dentro de você: temor, entendimento de casa e o lugar de acesso ao sobrenatural. Eu, durante esses 23 anos como ministro do Evangelho, eu tenho visto pessoas desprezar Betel. Eu tenho visto pessoas abandonar o ambiente de Betel. Mas olha o que, Jacó está dizendo. Deus me disse: eu não sou o Deus que estava na sua casa quando você fugiu. Eu sou o Deus que estava na mão do seu pai quando ele te abençoou. Deus diz para ele: eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus da sua experiência. Eu sou o Deus daquele dia de memorial. E ele vai embora. Ele vai embora. Ele passa em Peniel. Ele toma um soco do anjo. Ele resolve a pendência com o irmão de 20 anos. Resolveu. Se curvou diante de Deus, diante do irmão, 7 vezes. O irmão abraçou ele. Resolveu. Só que aí, meu irmão, ele volta para a casa dos pais dele. Volta para casa dos pais dele. No capítulo 35, verso 1, põe aí para mim. Capítulo 35 de 1 de Gênesis. Disse Deus a Jacó. Ele já tinha voltado, rico, milionário, estabelecido. Deus falou com ele assim: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar a Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Que tinha voltado para a casa do pai para possuir as herdades. E agora Deus dá uma ordem: eu sou Deus de Betel. Você lembra do voto que você fez? Há 20 anos atrás. É como que Deus dizendo: eu não esqueci do que você falou. Olha aqui para mim, igreja. Deus não esqueceu do dia, as coisas que você falou quando você esteve em Betel. Deus não esqueceu o dia do seu chamado. Quem esqueceu foi você. Quem se esquece somos nós, mas Deus não esquece. Então hoje aqui Deus está te trazendo de volta a Betel. Ele está falando: volta para Betel, porque lá é lugar agora, não é de passar, é lugar de habitar. A sua casa vai ser em Betel, a sua residência vai ser em Betel, sua referência vai ser Betel, o seu estabelecimento é Betel. Então o dia da sua experiência, o dia que Deus colocou temor, colocou chamado e colocou sobrenatural dentro de você, aquele dia não foi esquecido por Deus. Não foi. Essa vai ser uma semana de Betel para todos nós. Porque Deus vai plantar dentro do seu coração resoluções. Você vai dormir escutando a voz de Deus: vem para Betel. Alguns vão ouvir: volta para Betel. Eu não estou falando de um lugar físico. Eu não estou falando de um prédio. Eu estou falando de um lugar sobrenatural. Foi onde Deus te chamou. É espiritual, não é físico. Casa da bênção tem que ser Betel nessa cidade. Lugar onde as pessoas têm temor. Lugar onde as pessoas vão ver casa de Deus. E lugar onde as pessoas vão acessar o sobrenatural. Se você se esqueceu o que é Betel para você, hoje Deus está te lembrando. Deus está trazendo temor novamente. Casa de Deus. Isso é a casa de Deus. Isso é o portão dos céus, é a porta dos céus. Vem para Betel. O povo desse tempo é o povo de Betel. Eu posso ter fingido esquecer de Betel, mas Deus não esqueceu. Você pode, em alguns momentos da sua vida, fingir que não é com você, que você não está em Betel, mas Deus vai dizer e vai dizer para você: eu sou o Deus que te apareceu naquele dia, naquela hora. Eu escutei sua oração, eu anotei os seus votos, eu memorizei as suas promessas. Volta aqui para Betel, o lugar do seu chamado, o lugar do seu propósito. Levante as suas mãos aqui, receba de Deus. Só o Espírito pode gerar isso em você. Eu queria te convidar para um mês de setembro, além de ser sobrenatural, vai ser surreal. Nós vamos começar uma empreitada de sobrenatural nessa cidade. Porque nós vamos entrar agora, hoje é dia 28. Setembro já começou para a gente. O diabo viu que um povo que carrega Betel dentro dele está andando nessa cidade. Você me entendeu aqui, meu irmão? O diabo sabe que nessa cidade tem um povo que carrega Betel dentro dele. Tem um povo que carrega Betel, que carrega temor, que carrega propósito, que carrega o sobrenatural. O diabo sabe disso. Onde está o povo de Betel? Onde está a geração de Betel? As crianças carregarão Betel, os jovens andarão carregando Betel, as famílias carregarão Betel. Epa cantarabassai, requetere palabashei. Ere palabashei, requetere palabashei. Olha aqui para mim. Nós vamos viver uma semana inteira de anunciação. Eu não estou querendo te emocionar nem fazer sensacionalismo com isso. Preste atenção no que eu quero que você faça. O Espírito de Deus me mandou fazer isso e eu comecei a fazer no dia de hoje. Semana que vem, você pode fazer isso no celular, mas na segunda-feira que vem, se você esquecer, eu vou soltar lá no grupo. Te lembra aqui. Vai estar aqui te esperando. Essa semana, você vai reescrever no papel tudo que você falou para Deus no dia da sua Betel. Eu te entrego a minha vida. Eu vou viver para ti. Teu chamado é maior do que a minha própria vida. Você vai anotar todas as coisas que você falou em Betel. Eu te servirei. Eu quero te servir, eu quero te obedecer. Você vai fazer um documento da sua Betel, todas as coisas que o ambiente de Betel gerou em você. Dia, você que é casado, o dia do seu casamento foi uma Betel. Você prometeu um monte de coisa para a pessoa que está com você. E no meio do caminho, assim como eu tenho certeza que a maioria dos casados foram quebrando as coisas que foram falando para sua esposa ou para o seu esposo. Você vai reescrever a sua Betel. Sabe por quê? Porque hoje aqui foi capítulo 29 de Gênesis. Segunda-feira que vem vai ser o 35. Deus vai dizer para nós assim: vem aqui para Betel para a gente lembrar o que a gente conversou aquele dia. Aí, meu irmão, segunda-feira, pode guardar aí na sua agenda, vai ser o dia do seu ministério ser potencializado. Esse sonho do pastoreio que estava dentro de você vai ressuscitar aí de novo. Esse sonho do discipulado vai reviver aí de novo. O sonho da multidão vai estourar dentro de você de novo. De orar pelos doentes, de procurar os enfermos. Vai ser uma semana de Betel. Então ande com o seu celular, porque vai ter coisas que você vai esquecer. Mas o Espírito Santo vai te lembrar. Coisas que você disse, coisas que você prometeu em Betel. Mas com o decorrer da caminhada, o abandono, o desprezo, a desonra, a falta de consideração, os escândalos, seus próprios pecados foram fazendo você esquecer de Betel. Mas dia, segunda-feira que vem, é dia do capítulo 35 para nós. O texto diz assim: então Deus apareceu a Jacó dizendo: volta para Betel. Você não entendeu nada. O Deus de Betel apareceu e falou assim: do lugar onde você teve uma passagem vai ser o lugar onde eu vou te estabelecer agora. Ei, você aí, aqui no meio, aqui lá atrás, Deus está dizendo a você: é hora de voltar para Betel. É hora de voltar a Betel. Aleluia. Aleluia. Você é líder de célula, a sua casa é uma Betel plantada naquele bairro. As pessoas passam na sua casa e vão dizer: aquela casa é um lugar de temor. Aquilo ali é casa de Deus. Aquilo ali é o lugar da porta do céu. Foi ali que meu casamento foi restaurado. Foi ali que a minha doença foi curada. Foi ali que o meu destino foi alinhado. Então, líderes, a sua célula é lugar de Betel também. Aleluia. Anda com o seu bloco. Porque segunda-feira nós vamos trazer as memórias de Betel. E nós vamos fazer uma noite de memorial. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Abraço nessa pessoa e diz para ela assim: começou a semana, o mês de Betel para nós. Essa é a casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Um beijo, um abraço.